Então, nesse momento, estamos com as atividades letivas presenciais suspensas, assim como todas as instituições de ensino do Estado de Santa Catarina, em respeito ao decreto do governador do Estado. Porém, nós estamos com o calendário letivo vigente. Nós fizemos a opção por não suspender o calendário está vigente, e buscando alternativas para encontros não presenciais com os nossos alunos. Então, estamos mantendo as atividades letivas dentro das possibilidades, sabendo que o momento é um momento inédito, eu acho, para todos nós, né? Algo totalmente diferente, do qual não nos preparamos completamente para isso. Porém, estamos usando aí a tecnologia para nos aproximar dos nossos alunos e manter as atividades. Então, todos os nossos professores e todos os nossos servidores estão trabalhando remotamente de suas casas, para que possamos manter aí as atividades em funcionamento, tanto na área administrativa quanto na área do ensino. Então, nossos professores têm dado aula à distância por meio de videoconferências, webconferências, gravando as suas videoaulas, postando as suas atividades no nosso sistema acadêmico. Então, temos mantido contato constante com os líderes de turma, conversas semanais com os líderes de turma, no sentido de estimulá-los a, mesmo em casa, manter as suas atividades de estudo, manter a sua rotina. Temos estimulado os nossos professores a fazer momentos síncronos, de diálogo junto com os alunos, até porque o momento de isolamento é um momento difícil, né? Você não poder sair da sua casa é algo que também afeta psicologicamente, então precisamos manter o contato. Então, enquanto gestão do IFSC, estamos recomendando aos professores que mantenham essas atividades à distância. Sabemos que muitas das nossas atividades são experimentais, são laboratórios, requerem equipamentos específicos, softwares específicos. Então, essas atividades que necessitam desse aparato tecnológico que temos aqui na instituição, dentro dos nossos laboratórios, essas atividades elas ficarão para quando do retorno das aulas presenciais. No momento, estamos mantendo o calendário ativo para que aquelas disciplinas que têm possibilidade de manter a sua rotina, mesmo que à distância, possam fazê-lo, para quando do retorno das atividades presenciais tenhamos uma menor sobrecarga sobre os nossos alunos no que refere-se a colocar o calendário letivo em dia. Então, essa é a posição atual do Instituto Federal de Santa Catarina no Estado. Temos mantido reuniões semanais do Comitê de Crise para decisão a partir de qualquer mudança do cenário. Por enquanto, estamos preparados para ir até o dia 17 de abril com atividades não presenciais, respeitando o decreto do governador.
Lucas Dominguini, diretor-geral do IFSC. Qual o feedback dos professores até o momento?
Nós temos mantido contato, reuniões semanais também com os docentes, né? O retorno que nós temos de muitos é bem positivo, que têm conseguido manter as suas atividades plenamente. Outros têm conseguido manter as suas atividades parcialmente. E sabemos que aqueles professores que ministram as aulas experimentais, esses não estão conseguindo manter as suas atividades, né? Então, compreende-se também a situação dessas atividades experimentais que não são possíveis de serem feitas remotamente. Então, temos retorno dos alunos também de forma positiva. Estamos nos acostumando com essa nova modalidade, então o diálogo é permanente, de avaliação de como esse trabalho está sendo feito. A cada dia temos repassado novas instruções, no sentido de quantidade de atividades a serem postadas, quantidade de atividades a serem enviadas para os alunos fazerem em suas casas. Também temos mantido contato com alguns alunos que têm dificuldades de acesso, porque residem em locais onde a internet remota não apresenta um sinal bom de qualidade para poder manter as videoaulas. Então, também temos essa preocupação. E o que a gente recomenda a todos agora é: o momento requer calma, o momento requer paciência. Não vai ser as atividades à distância que irão prejudicar os nossos alunos, bem pelo contrário. O objetivo das aulas à distância nesse momento, as aulas não presenciais, é para que eles mantenham uma rotina de estudo, é para que eles mantenham o foco no curso que estão fazendo, é para que eles consigam ter o que fazer dentro das suas casas nesse momento de isolamento. Mas não estamos cobrando, claro, frequência, não estamos cobrando avaliações. O bom senso deve imperar neste momento entre todos aqueles que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem, nesse momento que também requer de nós, docentes, requer que todos nós aprendamos a uma nova forma, né, de estudar.
Ok. Lucas Dominguini, diretor-geral do IFSC, muito obrigado pela participação, bom trabalho, de forma improvisada também, é claro, mas daqui a pouco uma nova fase e o retorno. Obrigado, uma boa semana.
Uma boa semana a todos, que tenhamos calma e paciência, ficamos em nossas residências, vamos manter esse isolamento e logo, logo superaremos esse momento. Um abraço a todos.
Um abraço, é segunda-feira de muito sol, céu azul na região, tempo firme, sem chuva ainda. Chuva prevista para essa semana, vamos aguardar, ver qual é o volume com a participação do Coutinho daqui a pouco também. Na sequência, não demora muito, informações sobre os bancos da região. A Motosan está conosco, a concessionária autorizada Honda para Uruçanga e região. A Motosan, que permanece fechada, né? Retorna em breve, mas que atende também pelos telefones 3465-1234, não disponível, mas o WhatsApp dos atendentes, dos representantes, eles têm condições de fazer uma simulação para você que é cliente Motosan. Eu vou passar aqui o contato para vocês de dois representantes da Motosan que podem fazer a simulação pelo telefone. Importante esse serviço agora. E passo aqui o telefone, por exemplo, do Matheus, 99908-6953. E ainda o telefone do Marcelo, 99928-9302. Faça o seu consórcio sem sair de casa. Simulação, qualquer dúvida, contatos aqui com os representantes da Motosan na nossa região, ok? Temos mais informações. A África, uma região do mundo onde o novo coronavírus chegou, registra nessa segunda-feira 154 mortos pela doença e em todo o continente, além de 4.807 casos confirmados. O diretor da ESUCRE também está conosco, o professor Everaldo José Tiskoski. Professor, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia aos ouvintes da Marconi. Um prazer estar com vocês ao vivo e podermos esclarecer os assuntos aí.
A nossa dúvida é perguntar como é que fica, né, a ESUCRE, suas atividades, atividades remotas, videoconferência. Como é que estão lidando, né, vocês, administradores, professores da ESUCRE, nesse momento tão difícil?
Jair, primeiramente concordando, né, um momento muito difícil, um momento atípico no nosso país e não é diferente para a nossa instituição também. Desde que essa pandemia teve início aqui no Brasil, né, lá no início de fevereiro, nós já começamos a nos preocupar com este assunto e a tomar uma série de providências dentro da nossa instituição. Uma delas foi começar a nos preparar para capacitar os nossos colaboradores poderem trabalhar em casa e, principalmente, definir ferramentas, escolher ferramentas junto a plataformas utilizando os recursos da tecnologia da informação para que, numa eventualidade de paralisação, a gente pudesse minimamente dar as condições dos professores trabalharem e os alunos em casa, né, para que o processo de aprender não tivesse uma interrupção muito grande. E assim fizemos desde o dia 17, quando numa reunião conjunta aqui na Prefeitura de Criciúma, envolvendo todas as instituições de ensino e todos os órgãos de defesa, de epidemiologia, polícia militar, né, definiu-se o cancelamento de todas as atividades acadêmicas das nossas instituições. A partir do dia 19 de fevereiro, portanto, já no segundo dia de paralisação, todo o nosso processo educacional, pedagógico, ele está sendo feito com professores utilizando dessas ferramentas, né? E os alunos, então, sempre estar sair de casa, na sua residência, fazem todo esse acompanhamento acadêmico. O aprendizado, o processo de ensinar e aprender, nós estamos conseguindo manter dentro de uma possível normalidade, claro, entendendo que alguns alunos têm mais dificuldades, outros menos dificuldades. Alguns alunos, principalmente aqueles que estão na frente de trabalho, né, que trabalham na área de saúde, na área policial, na área militar, no corpo de bombeiro, têm atividades que nesse momento precisam estar à frente desse trabalho todo para nos protegerem. Esses alunos terão toda uma condição especial na sequência para que eles possam recuperar esse período de aprendizado. O que a ISUCRE pretende? Se as aulas realmente retornarem agora no dia 16, 17 de abril, como está definido pelo decreto do governador, nós teríamos uma paralisação de 30 dias, né? Então, durante esses 30 dias, cada dia o respectivo professor da sua respectiva disciplina, ele entra no ar utilizando uma dessas plataformas e mantém aulas virtuais com os nossos alunos. Então, os alunos continuam tendo conteúdo curricular, continuam tendo aprendizado. Esse período de 30 dias em aula online, nós vamos transformar em 2 semanas de compensação desses 30 dias. Ou seja, de 4 semanas ficamos parados, né? 2 semanas nós vamos compensar com as aulas virtuais. As outras 2 semanas, nós vamos reorganizar o cronograma curricular do ano letivo de 2020, avançando 1 semana no recesso de julho e depois avançando 1 semana em dezembro. Visto que o processo atual do calendário, as aulas se encerrariam por volta do dia 10 de dezembro, avançamos então 1 semana. Então, a metade desses 30 dias, nós recuperaríamos então em 2 semanas de aula presencialmente dadas, que é justamente para fazer a revisão desses 30 dias de aulas online. Teoricamente, os alunos aí terão 2 semanas a mais de aula ao longo de todo o semestre, visto que nesses 30 dias eles estão tendo todo o conteúdo, e depois das 2 semanas presenciais, 1 a mais em julho e 1 a mais em dezembro, a gente pode fazer uma revisão geral e atender de modo muito especial aqueles alunos que tiveram um grau maior de dificuldade, ou não puderam, ou dificuldade de acesso, ou a natural dificuldade de aprendizagem no método online. Então, dessa forma, nós queremos terminar o ano letivo de 2020, por volta do dia 15 a 18 de dezembro, né? Ainda estamos redefinindo isso, com todo o conteúdo curricular atendido, completo, né? Sem deixarmos a dever nada para os nossos alunos.
Diretor da ISUCRE, professor Everaldo José Tiscoski, conosco. De um lado, a preocupação pedagógica, do outro, os compromissos financeiros do aluno com a instituição. Há algum tipo de preocupação já por parte deles, alguma negociação de prazos, valores, algo assim, professor?
Sim, sem dúvida. A gente soube, sabe, né? Passamos esses dias todos aí com a rede bancária, a rede lotérica também fechada, né? E muitos alunos encontrando dificuldades para pagamento. Muitos alunos estão nos ligando, né? Olha, meu boleto vence hoje, eu não consigo pagar, como é que eu faço? Primeiro, vamos tranquilizar os alunos. Nós vamos reprogramar pagamentos, reprogramar vencimentos. Todos os alunos que tiverem qualquer dificuldade de fazer o pagamento nesses dias em que a rede bancária esteve parada, nesses próximos dias que ainda vamos encontrar dificuldades, filas, etc., né? E não queremos que o nosso aluno entre numa fila para pagamento, entre numa situação de risco, fique em casa por enquanto, né? E também sabemos que muitos alunos não têm aplicativos online de transferência ou de depósito. Então, não se preocupe. Os alunos que têm essa dificuldade, mandem um e-mail para isucre@isucre.com.br, colocando a situação e pedindo para reprogramar o vencimento. A gente vai reprogramar os vencimentos desses boletos para uma data que o aluno desejar, que ele puder, ou se ele sentir que puder fazer o pagamento, sem a cobrança, obviamente, de qualquer honorário, né? Sem juros, sem multa, nada. É um momento que nós temos que também entender o aluno quanto à questão de pagamento. Existe a preocupação de não pararmos com o conteúdo curricular, não continuarmos com o processo de aprendizado, mas também essa condição do aluno poder pagar. Existe essa preocupação dupla, né? De um lado, prestar o serviço, continuar a atender o contrato que o aluno fez com a gente, mas, por outro lado, entender a situação do aluno. A gente percebe que o aluno quer nos pagar, procura para fazer o pagamento desses boletos, mas está encontrando dificuldade na execução desse. Então, acho que em conjunto, haveremos de encontrar sempre uma solução para que o aluno possa, primeiro, aprender, ter o atendimento do conteúdo curricular que ele precisa, e num segundo momento poder ele também cumprir com o compromisso dele com a nossa instituição.